maravilhoso. Como você tá, e, Lucão? Cássia Chaparone.
E aí, Cássia?
Tô sumida, né? Mas tô aqui te ouvindo,
que
tá?
Legal. Sempre,
só
sempre
pra dizer
ligado.
Que eu tô com saudade de você, Lucão. Um beijo, seu lindo. Beijo,
isso,
Tereza.
Cássia, todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
O Jaspion não morreu, apesar de que houve uma polêmica na época da morte do Jaspion, né? Mas no último episódio, o episódio 46, Jaspion, com a ajuda do gigante guerreiro Daileon, do Pássaro de Ouro e do bebê, que continha a última parte de energia da luz, consegue derrotar definitivamente o grande vilão Satan Goss, que havia se transformado em um monstro gigante, e o seu filho Magaren. E aí, ele não morreu. Jaspion não morreu. Infelizmente, na vida real, né? O ator e dublê Hikaru Kurosaki nos deixou e deixou um grande vazio no coração da criançada que curtiu as aventuras de Jaspion nos anos 80. Aqui a sugestão do nosso ouvinte para homenagear o Jaspion.
Oh, galaxy.
Singela homenagem ao Jaspion, eterno Jaspion. Eles já estão na área: Estevão Damasio, James Costa, José Silva, Bárbara Michelini e Márcia Paravise. É o Conexão Metrópolis desta sexta-feira.
Rádio Metrópolis.
Eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você eu deixaria de beber. Por você ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você. Conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que o coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Daria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você. Por você. Por você. Por você.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas, olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Conexão. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. Notícia, reportagem, prestação de serviço, atualização do nosso portal Metrópolis e, claro, né, pessoal? Óbvio, a nossa interação diária. Direta pelo 8220-1041, nosso Metrozap. Vamos para a nossa enquete hoje? O peso norte-americano no processo eleitoral brasileiro. Temendo desgastes com o provável tarifaço do governo Trump, os principais pré-candidatos ao Planalto se mobilizam em defesa, especialmente do PIX. Em mensagem encaminhada, Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse aos Estados Unidos que o PIX não substitui cartão de crédito e sugeriu que, caso seja eleito por meio legislativo, diz que o meio de pagamento não será conectado a sistemas, entre aspas, não ocidentais. Obviamente, de forma indireta, ele está se referindo à China, né, que é o grande temor no campo comercial dos Estados Unidos. Já o governo Lula, em reunião com o representante de comércio norte-americano, reafirmou que não abre mão do PIX e apresentou algumas medidas que podem ser discutidas com o governo Donald Trump para evitar esse tarifaço. Pessoal, aí claro, tem também uma disputa pelo posto de defensor da soberania brasileira, claro. E aí, o que você acha? Você acha que as medidas do governo Trump de fato influenciam ou vão influenciar as eleições aqui no Brasil? O que você diria para Donald Trump em relação ao PIX? Entre em contato conosco, 8220-1041, e concorra hoje a um kit com produtos da família do sítio. Você já conhece, né? Friozinho, cappuccino, café do sítio e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
O primeiro destaque com Maísa França. Bom dia, Maísa.
Oi, Estevão. Bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela EPTG, que está parada, próxima residência oficial do governador. Aqui nas nossas câmeras, observo que o motorista que sai pelo túnel Rei Pelé logo enfrenta engarrafamento. Conectar com a Marginal e a DF-079 também já apresentam engarrafamento para chegar no plano. Já pela estrutural, um outro cenário, principalmente pela reversa. Clube Bancorbras faz 43 anos. Entre neste mês, ganhe diária extra, seguro viagem, gift card de R$100. Acesse clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, outros destaques que, na nossa opinião, merecem a sua atenção. Vamos em frente. A Polícia Federal realiza agora pela manhã a Operação Exchange para desarticular organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.
Entre os alvos da ação estão investigados, sancionados pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. Mudando de assunto, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT pelo Rio de Janeiro, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, pediu à PF que investigue mansão usada por Flávio como QG.
O imóvel, que fica no Lago Sul, em Brasília, foi adquirido pelo coordenador da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, José Vicente Santini.
Vamos mudar de assunto. Em Alto Paraíso de Goiás, mulher foi presa após zerar conta bancária da tia do marido.
Pois é, a investigada usou livre acesso à casa da mulher de 64 anos para fazer transferências pelo celular. E em Recife, o Tribunal de Contas investiga o uso de símbolo do PSB em parque.
Na Bahia, durante a chegada ao cortejo do feriado que celebra a independência, o senador Jacques Wagner foi recebido com vaias e placas, abre aspas, Jacques Master, fecha aspas.
É isso, 8 horas, 5 minutos, só para lembrar, hein, o parlamentar foi alvo de ação da Polícia Federal no último mês, né, para apurar irregularidades no Banco Master.
E falando em Copa do Mundo, o DF vai ter ônibus gratuito e frota reforçada para o Jogo do Brasil no domingo. E Brasília vai receber um jogão no dia 17 de julho.
O Metrópolis Esportes vai trazer Flamengo e Olímpia do Paraguai para a Arena Mané Garrincha às 8 horas da noite.
Ó, tem também Cruzeiro e Grêmio, né?
Tem sim. Dia 12.
E tem Flamengo e Olímpia agora também?
Brasília tá recheada.
É, 8 da noite. Que dia?
Dia 17 de julho.
17 de julho, Flamengo e Olímpia. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Oito horas, 6 minutos, primeiro destaque ao vivo da Bárbara Michelini, mas já temos participações?
Sim.
Relacionadas ao peso norte-americano na eleição aqui no Brasil. Vamos começar.
Oi, Rádio Metrópolis.
Opa,
bom dia,
tudo bem?
Tudo bem?
Bom
dia. Eu sou a Paula. Quem eu falaria para o Donald Trump? Falaria para ele o seguinte: cuide do seu povo, cuide do seu país. O Pix é um produto nosso. Não interfira no nosso produto, não interfira nas nossas eleições. Você já tem seu dever de casa aí, que é uma tarefa árdua. Portanto, cuide do seu, que nós cuidaremos dos nossos.
Deixa o Pix, seu Trump. Deixa o Pix conosco, seu Trump. Bárbara.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Pois é, domingo tem Brasil em Campo e também esquema especial no transporte público aqui do Distrito Federal. A CEMOB vai reforçar a frota de ônibus para o jogo contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A medida, segundo o governo, vale para todos os jogos da seleção. Os passageiros podem aproveitar o transporte público de graça, como já acontece aos domingos, a partir das 2 horas da tarde, saindo da rodoviária do plano piloto para as regiões administrativas. Ou seja, 3 horas antes da partida marcada para 5 da tarde, a oferta de ônibus estará reforçada. A Secretaria de Transporte diz que a ação é excepcional para dar conta do aumento da demanda nos jogos da seleção brasileira. O metrô funciona normalmente. Se o Brasil se classificar, o próximo jogo vai ser no sábado, 11 de julho, às 6 da tarde.
Obrigado, Bárbara. 8 horas, 8 minutos. Daqui a pouquinho, Márcia Paravise, Josi Silva, mais participações.
Ótimo dia, Estevão. Ótimo dia, Metrópolis. A melhor rádio de Brasília.
Obrigada,
pessoal,
querido.
Por que que os governantes não voltam àquela época antiga dos guardas de trânsitos alguns sinaleiros, em faixas de pedestre, para melhorar o trânsito de Brasília. É, eu acho que seria uma ótima opção voltar novamente os guardas de trânsito nesses lugares. O que que vocês acham sobre isso?
Aí, Luiz Costa.
É interessante, né? É, sempre tem menções relacionadas à gestão, à segurança e principalmente ao planejamento de trânsito. Mas é uma boa reflexão que você nos traz, meu querido. Tá concorrendo também hoje ao kit com produtos da família do Cid. Vão girar, Josi.
Oi, Estevão, muito bom dia para você e para todo mundo. A Polícia Federal deflagrou agora há pouco a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas que tem ali elo com o PCC. A justiça autorizou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de 10 bilhões, Estevão. Cerca de 7 pessoas das 11 procuradas já foram presas. Entre eles está Estela Estefane Nunes Henrique de Oliveira, alvo das sanções dos Estados Unidos, na quarta-feira por suspeita de ligação com a facção criminosa PCC. O empresário Victor Henrique de Oliveira Chimada, também alvo das sanções, está entre os procurados, mas está foragido. Chimada é sócio da Victor Trend, intermediação de negócios, cobranças e tecnologia limitada. Ele também é sócio de uma outra empresa, Avenidas Flutuantes Unipessoal Limitada, que tem sede em Portugal. Outra empresa sancionada esta semana pelos Estados Unidos. A gente comentou aqui durante o programa, foram 2 brasileiros, 4 empresas, uma lá em Portugal e as outras 3 aqui no país. Os Estados Unidos diz que o empresário é elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Ele é acusado de lavar mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos gerados em várias cidades dos Estados Unidos. E a gente vai ficar acompanhando os desdobramentos desta operação que está sendo realizada agora pela manhã. Estevão.
Obrigado pela participação, Josi. Vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte, 8220-1041.
Bom dia, Estevam. Bom dia,
tudo bem?
Bom dia. Eu acho que o Flávio tá jogando essa eleição no colo do Lula de novo.
É mesmo?
Tudo que ele faz é errado. Ele mesmo faz campanha contra ele. O pessoal que apoia a direita aí deveria todo mundo correr e votar no Caiadão aí. Vota no Caiado que o Caiado vai bater com o Lula no segundo turno. Agora se ficar Flávio, não. Vai entregar a eleição pro Lula de novo.
Opinião do nosso ouvinte devidamente registrada. Hoje nós trouxemos para o nosso debate o peso norte-americano no processo eleitoral brasileiro. Obviamente que os principais pré-candidatos estão temendo, especialmente o Flávio, né? Temendo desgastes na campanha dele se vier um novo tarifaço aí do governo Donald Trump. E o Trump está reclamando muito do Pix. Então agora Flávio, Lula, está todo mundo defendendo com unhas e dentes o Pix. O Flávio, por exemplo, encaminhou mensagem aos Estados Unidos dizendo que o Pix não vai substituir cartão de crédito e sugeriu que caso seja eleito por meio legislativo, né, garante que o Pix não será condenado a sistemas não ocidentais. Ele usou esse termo, não ocidentais, obviamente se referindo à China, que é o principal adversário, eu não digo inimigo, mas adversário no campo comercial dos Estados Unidos. Já o governo Lula se reuniu ontem com o representante do comércio norte-americano, reafirmou que não abre mão do Pix, mas abriu as portas para negociar outros itens que interessem ao governo dos Estados Unidos. Você acha que medidas do Trump de fato influenciam ou vão influenciar as eleições no Brasil? O que você diria para o Trump em relação, por exemplo, ao nosso Pix? Quer falar alguma coisa, Bárbara?
Sim, se o Donald Trump está achando que o Pix é um problemão, imagino qual é a cara dele, o sentimento, depois de saber que a União Europeia está pensando num dinheiro, a princípio, aos moldes do Pix.
Ah, a União Europeia agora também quer um Pixão para ele.
É o euro digital que promete uma forma simples de realizar pagamentos seguros em lojas online ou de pessoa para pessoa com respaldo do Banco Central Europeu. E isso é por conta das taxas dos Estados Unidos, das empresas norte-americanas, de cartão de crédito como Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay e Google
Praticamente
Pay.
Praticamente todas são norteamericanas.
Exatamente.
Então, pressão em cima da Casa Branca.
O Pix é brasileiro, surge, mas está dando informações para outros países de que é possível sair dessas taxas dos Estados Unidos.
Eles dizem que a concorrência é desleal, que já está tendo perda de receita. Então, por isso o Brasil está tão preocupado com o Pix.
Tem taxa,
né?
Mais rápido. Eu não vivo sem o Pix mais, sinceramente.
Não,
eu
ninguém
só uso
fica
Pix.
Sem.
Nem eu. E sem contar que a gente ainda tem muitas lojas, né, Josi? Tem desconto se você paga pelo Pix.
Exatamente, porque não tem exatamente as taxas dos cartões de crédito.
É isso. Josi Silva.
Perfeitamente, Estevão Damasio, mas vamos chamar também daqui a pouquinho a Márcia com mais informações, inclusive sobre esta operação. Quero falar sobre saúde agora.
Você já tinha entrado?
Já.
Vou dar a voz pra Márcia, para
isso. Vamos tirar a Márcia da geladeira.
Eu tenho que ficar lá da geladeira.
No congresso, que lá eu não fico
não.
Na geladeira.
É porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô com várias telas ligadas aqui, tô respondendo mensagem no celular. Tem que prestar atenção em vocês.
Olha,
especialmente no ouvinte.
Você falou de tela.
Meus dois neurônios não tem condição.
O Tique
não.
E o Teco não tá batendo
não,
hoje.
Não tão.
Daqui a pouquinho você falou que tá com várias telas. Vou trazer um dado importante sobre o aumento de telas por idosos.
Por idosos. Obrigado pela parte que me cabe.
Já é uma pesquisa com dados atualizados. Tava você aí, Márcia.
Fala, Márcia.
Bom dia, senhor Estevão Damasio, bom dia a todos que nos ouvem. Complementando as suas informações, Estevão, sobre Pix e tarifaço, o presidente Lula criticou duramente o ofício enviado pelo senador Flávio Bolsonaro do PL, pré-candidato à presidência, ao governo dos Estados Unidos sobre a tarifa de 25% prevista para produtos brasileiros. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que a família Bolsonaro pratica, abre aspas, entreguismo, fecha aspas, e tenta submeter o Brasil aos interesses norte-americanos. A reação ocorreu justamente após Flávio defender em documento encaminhado ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos a suspensão do tarifaço e a abertura de uma negociação bilateral. O senador também afirmou que o Brasil deve buscar formas de flexibilizar as regras do Mercosul para negociar diretamente com os Estados Unidos e defendeu a redução da carga tributária e regulatória sobre cartões de crédito e outros meios privados de pagamento. Segundo Flávio, esses serviços oferecem funções que o Pix não substitui, como crédito ao consumidor, parcelamento de compras e proteção contra fraudes. Lula ainda rebateu também, continuando as críticas a Flávio Bolsonaro, ou classificou como, abre aspas, traição à pátria, fecha aspas. O pedido para adiar a aplicação das tarifas para depois das eleições, o que foi feito, teria sido feito, né, pelo Flávio, afirmou que o Pix também é uma conquista do Brasil que não será entregue a interesses estrangeiros. E mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, diz que o governo tenta chegar a um acordo com os Estados Unidos antes do prazo de 15 de julho e criticou interferências que, segundo ele, dificultam as negociações sobre o tarifaço. Só uma correção, Estevão, Flávio Bolsonaro tenta barrar o tarifaço antes da eleição. Lula critica, dizendo que, claro, ele quer se beneficiar nas eleições com tentar lhe barrar esse tarifaço, assim como o próprio Lula também está tentando. Esteve o prazo, repetindo, termina no dia 15 de julho. Vamos acompanhar, ver quem vai vencer essa batalha, Estevão.
É isso, quem defende a soberania brasileira? Você acha que nós estamos viajando? Não. Isso aí tá na pauta da campanha, tá? Ou da pré-campanha?
Sim.
Tá na pauta da pré-campanha. Lula e o PT querem desgastar, obviamente, Flávio Bolsonaro, destacando que ele não briga pela soberania brasileira, ao contrário, mas aí ele está tentando reagir, demonstrando que não tem nada disso. Papo de campanha, briga de campanha, luta na campanha eleitoral, e os Estados Unidos estão fomentando cada vez mais, estão esquentando a campanha aqui no Brasil. Mais participações.
Bom dia, Metrópolis, por aqui.
Bom dia, Leonardo.
Bom dia.
Não esperava pela surpresa de logo de manhã me emocionar com a bela homenagem aí ao nosso Jaspion, que tanto encantou.
Ah, é, o Jaspion,
a
morreu,
minha infância,
né?
Na década de 80. Que descanse em paz, o nosso grande ator de Jaspion. Muito obrigado, Metrópolis, pela homenagem.
Ah, é, o Lucão.
Que maravilha.
Mais cedo do Metrópolis Rádio Show, né?
Ah, é? O Lucão?
Lucão.
O Lucão homenageou o Jaspion? Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Meu tempo é Ultraman, Ultra 7.
Seria o Jaspion?
Jaspion.
Meu Deus.
Deixa eu ver, deixa eu ouvir. Vamos lá.
Versão brasileira, Álamo.
Álamo, São Paulo.
Olha, vai fazer
o
Estevão dançar.
É, claro.
Pela primeira vez.
Óbvio. Quem não dança com o Jasper? Deixa o Pix de lado, deixa o Trump de lado, deixa o Lula de lado, deixa o Flávio de lado. O papo agora é Jaspion.
É. A gente vai ser acusado de ser Jaspionzeiros, hein? Jaspion pelos ouvintes.
Chega, né? Nós vamos ficar ouvindo isso até quando?
Então você pedir pra parar.
É, então para, pelo amor de Deus.
Você é muito
para.
De veneta, porque em segundos você disse
deixa
o chão. Tá pensando e de repente, pá!
Vocês me deixam bipolar. Vamos lá, mais participações.
Bom dia. Pessoal da Metrópolis. Estou com S de trabalho. Vamos lá. Domingão tem jogo do Brasil.
5 da tarde.
Brasil e Noruega. Ei, meu palpite aí é 2-1 Brasil.
Também.
O Haaland, ele parece com a Virgínia e o Vini vai passar o rodo.
Meu Deus do céu.
O Haaland, o Vini. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava lendo hoje, claro que eu sempre vou privilegiar o portal Metrópolis, é o primeiro que eu abro diariamente. Você abre o portal Metrópolis? Já abriu? Metrópolis.com. Mas, por dever de ofício, eu leio tudo, né? Leio tudo.
Tem que.
E aí, tem uma entrevista do Ancelotti hoje na Folha de São Paulo, que eu acho muito interessante. Gostaria de dividir com os senhores, com as senhoras, algumas falas do Carlo Ancelotti. Primeiro, a repórter perguntou para ele: o Neymar está conformado com a reserva? Aí o Ancelotti diz o seguinte: o Neymar não está conformado com a reserva, mas está se comportando muito bem, treinando bem. E aí a repórter: ele já pode jogar 90 minutos? Aí o Ancelotti confirma: Neymar já pode jogar os 90 minutos. E aí vem outra pergunta: com a ausência do Neymar, o Vini Júnior virou craque da seleção? Aí o Ancelotti responde, e essa frase eu achei sensacional dele: a torcida precisa de um craque. Aqui na seleção não precisamos de um craque. Precisamos de jogadores de alto nível que ajudem a equipe. Gostei, hein? Ele passou pelo media training. Passou pelo treinamento de mídia. O senhorzinho italiano lá tá respondendo bem. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Ele não quer que a seleção fique extremamente dependente só um. Né? Nos times treinados pelo Ancelotti, houve sempre craques. Isso não dá pra negar, mas ele sempre privilegiou o coletivo. Isso ele não abre mão. Então, só dividindo com você algumas informações extraídas dessa entrevista do Ancelotti.
Tomara que o Vini Júnior tenha lido também, viu? Porque ele é um cracaço, mas tá faltando tocar a bola também.
Eu acho que o Vini Júnior, ele tá fazendo o que se espera dele.
Exatamente,
né?
Mas
ele é o protagonista, ele não tá sendo egoísta, não.
Eu acho até que ele tá fazendo muitas assistências.
Nossa, não,
né?
Eu não quero que o Vini faça assistência, eu quero que o Vini faça gol.
Faça gol. Ele tá fazendo, mas ele também tem perdido várias chances, porque ele tentou fazer sozinho e não tinha condições, mas tinha também companheiros em condições,
tá,
dava pra passar.
Muito
a minha análise de quem
Vini
também não é profissional da análise no futebol.
Tá sendo... Deixa o Vini com a... como é que chama?
Virgínia.
Virgínia.
Não, total.
Deixa só a Virgínia atormentar o Vini.
Que ele siga fazendo gol, mas também tem que pensar no coletivo.
É, o Ancelotti, ele privilegia muito isso, a coletividade. 5 horas, domingão?
Domingão, 5 horas.
E Brasil e
Noruega.
Ontem que jogaço, hein? Portugal e Croácia. Eu tava torcendo pra Croácia.
Nossa, demais.
Sério, também?
Sabe, eu gosto muito do Modric. Eu gosto muito do Modric, cara. Acho que um.
Deu dó do bichinho.
Baita profissional.
Lutou, mas jogou bem.
Não ia ficar com dó do Cristiano Ronaldo também, não?
Também.
O que é questionável ontem é o número de minutos dado pelo árbitro.
Rapaz.
Aquilo não existe, foi quase uma prorrogação.
Um terceiro tempo.
Foi quase passou um terceiro tempo.
Passou de uma prorrogação.
Agora, infelizmente, o gol da Croácia foi bem anulado pelo VAR. O cara estava impedido. É. Se não tivesse resvalado na cabeça do companheiro dele, o gol seria válido. Só que no cruzamento o companheiro resvalou e aí deixou ele impedimento.
Agora
se
uma
não...
pena também uma foi. Pena. Foi aquele o gol do Cristiano Ronaldo.
Anulado.
Lindo gol, mas.
Lindo gol. O Cristiano também. Ronaldo fez um gol até de pena.
Mas estava de fato anulado. Tava, e para você ver tava como impedido. A tecnologia faz diferença, né? Porque se não tem aquela tecnologia da bola, o gol não teria sido anulado, né? O da Croácia.
E hoje, sabe quem entra em campo?
Quem?
Lionel Messi. Eu acho que Cabo Verde do Vozinha vai eliminar o Messi.
Amém. Ah,
será?
Estará torcendo.
Zebraça na Copa.
É. Tomara.
Mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto com detalhes da EPMB que está congestionada, sentido área central de Brasília, reflexo inclusive das obras na via de ligação do Guará com o Núcleo Bandeirante. Por conta disso, o DR segue liberando a faixa exclusiva dos ônibus para os demais veículos. Isso só até hoje às 11h59 da noite. Nesse caso, o motorista pode pegar essa alternativa para descomplicar o cenário. A paixão pelo futebol está no fogo de chão. Caipirinhas do Bar Fogo inspiradas em diferentes países. E você ganha uma caipirinha a cada gol do Brasil. Faça já sua reserva no fogo de chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8h25. Jogos da Copa hoje, 15h, Austrália e Egito. 19h, Argentina e Cabo Verde.
É, do Vozinha.
E às 22h30, Colômbia e Gana. Mais uma seleção africana aí tentando chegar. As seleções africanas estão sempre desclassificadas, né? Tomara que Gana possa fazer frente à Colômbia. Estão elogiando muito a Colômbia, não, acho que estão exagerando. É. Mas enfim, mais uma participação.
Bom dia, pessoal da Metrópolis. Estou com S de trabalho.
Ah, então vai trabalhar que seja pobre.
Bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Falando por aqui, viu? Rapaz, a app aqui, sentido plano piloto aqui na altura do parque, depois do tapetinho, tá uma maravilha. Trânsito aqui, 5.5, sentido plano piloto. Rapaz, eu falaria aí pro Trump, pro Flávio Bolsonaro, entendeu? Pra ele, o Flávio Bolsonaro é tão fraco, na minha opinião, que o cara tem que interferir nos Estados Unidos, pedir opinião lá do Trump, ficar traindo a pátria, né? Entregando o Brasil pros Estados Unidos. Esse homem foi eleito aí, Amazônia, vai tudo pro saco. Vai dar tudo pra Amazônia e resumindo, vai morar nos Estados Unidos, deixar o brasileiro aqui a mínguas. Entendeu? E na minha opinião também tinha que trocar de figurinha. Nem Flávio, nem Lula. Figurinha nova, cara nova. Quem sabe aí o Caiado, não sei. Né? Vamos ver o que vai dar aí. Um abraço, tudo de bom.
Pra você também, meu, que tá difícil, hein? Carinha nova tá difícil. Renovação na PUI. Mesmo porque quando surge alguém de fora do meio político, você já olha também com desconfiança, né? Tendemos a olhar com uma certa desconfiança. Mas tá difícil, são as mesmas figurinhas tarimbadas. O Lula não deixa florescer ninguém na esquerda. Ele domina tudo. O Flávio não larga a mão do osso. Caiado, Zema. Quem é Renan Santos?
É, fale dele, eu ia falar isso agora. Mas apareceu os fãs dele.
Tá nos outdoors.
Mas o Renan
Santos.
Sei não.
É, mas enfim. Tá difícil, vamos ver. A tendência é a polarização continuar.
O Renan tava subindo nas pesquisas, mas também acabou de começar caiu a cair.
Mais um.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada. Aqui é o Super Taxista. Rapaz, eu chamaria o Trump pra falar pra ele o seguinte. Vamos ali, parceiro. Vamos ali tomar uma, vamos? Senta aí. Vamos tomar uma cervejinha. Eu vou te explicar um negócio. Aí nós vamos tomar uma cervejinha. Na hora de pagar, eu falo, deixa que eu pago. Eu vou pagar com Pix.
Aí, garoto, boa ideia, simples, boa amigão. Ideia.
Instala lá no seu país isso aí, que você vai gostar. Deixa o nosso quieto aqui, tá bom? Ó, pode até interferir naquela bandidagem lá, PCC, Comando Vermelho, aí você pode. Mas o Pix não, tá vendo? Até a cervejinha eu pago com Pix. Tá vendo? Beleza?
Gostei, gostei.
Abraço a todos. Bom dia.
Gostou, né, Bárbara?
Nossa, Pix é bom demais, gente. Você lembra que toda vez eles aumentavam as taxas?
Sim.
É um negócio que vai sacar, a gente precisava sacar várias vezes, vários saques. Aí aumentaram o IOF, que já tirava o dinheiro do saque. O Pix não, gente, não tem taxa nenhuma, pelo menos quando você faz diretamente pro empresário, né? Porque se for utilizar a maquininha, tem taxa.
Tem muitas máquinas têm uma taxa, mas ainda assim menor do que a taxa do cartão de débito. Agora imagina, é uma loucura, né? Porque você é taxado para colocar o dinheiro no banco, você é taxado para tirar seu próprio dinheiro. Você acaba pagando imposto sobre imposto, é surreal.
É, tem imposto em várias, né, fases da nossa vida. A
várias gente paga, fases
pra nascer,
da nossa
pra
vida.
Morrer, pra comer, pra trabalhar, depois que recebe o dinheiro, pra comprar o alimento de novo.
Pra tudo.
O alimento antes
tudo.
De chegar no mercado já é taxado, enfim.
Márcia Paradise.
Estevão, vamos falar sobre a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada agora há pouco, mostra que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, são os líderes políticos com pior imagem entre os brasileiros. Segundo o levantamento, Alcolumbre registra 90% de imagem negativa, apenas 2% de avaliação positiva. Hugo Mota aparece em seguida com 88% de imagem negativa e 3% de aprovação. Empatado com o deputado que está ali tentando, né? Por isso a pesquisa colocou ele, a Aécio Neves, do PSDB. A pesquisa também mostra que nenhum dos 17 nomes avaliados tem saldo positivo. O presidente Lula lidera em avaliação positiva com 46%, mas registra 54% de imagem negativa. Na sequência, aparece o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, com 45%, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 44% de imagem positiva. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem 45% de imagem positiva. O levantamento ouviu quase 5 mil brasileiros entre 26 e 30 de junho. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. Coisa não tá fácil para Alcolumbre e Hugo Mota, né, Estevão?
Pois é, estão muito desgastados. As imagens de ambos estão muito desgastadas perante a população.
Pausa para hidratação.
Pausa para hidratação? Vai demorar, não?
Nada.
Daqui a pouco a gente volta com mais participações, mais assuntos para você, ouvinte.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa tarde, tudo bem, Pepe?
Boa tarde, meus amores. Ótimos.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
O Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc. Rádio Metrópolis. Faça Faculdade Senac. Faça gigante.
Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul Itaguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira. Na cesta do peixe, tilápia inteira sem vísceras quilo 19,98. Tambaqui inteiro sem vísceras quilo 19,98. Sardinha inteira quilo 12,98. Posta de tilápia Copacol 800 gramas no Clube Mais 19,98. Filé de merluza Costa Sul 500 gramas 25,98. A cada R$50 em compras ganha um número da sorte. Pagando com Voon aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Rádio Metrópolis.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxinha da asa de frango, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:34, estamos de volta, não demorou não, foi rapidinho. Mais participações, 8220041.
Buenos dias,
Rodrigo. Olha o Ancelotti aí.
Acá, Carlos Ancelotti, passando para dizer que Croácia, tchau, Croácia, bye. É que Brasil será campeão de futebol, ex-campeão de futebol de 2026, ok? Petit colar, les café com chocolate. Brasil, seleção brasileira, ex-campeão mundial será. Grande abraço, Rádio Metrópolis, informações e muito mais.
Esse é o Ancelotti.
Aê, garoto!
Qual o nome do nosso
ouvinte, é o Alexandre Aguiar, lá de Sobradinho.
Além de ser vários personagens, ele é poliglota.
Mais uma.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Estevão, Felipe aqui da Santa Maria falando.
Fala, Felipe.
Eu ia votar no Flávio. Não voto na pessoal do PT aí, nunca, jamais. Vou te falar aqui, mas não tem como votar no Flávio, não. Sério mesmo. Eu ia votar nele, mas não dá. O cara é muito burro. Meu Deus, o cara tá jogando a eleição realmente todinha pro Lula. Não dá, eu vou votar no Caiado, que é muito melhor do que Flávio Bolsonaro. Esse cara aí vai ser pior que o Lula, tenho certeza.
Aí, Felipe. Valeu, Felipe. Obrigado pela participação. Tá registrada a sua opinião, a sua opção de voto. 8:35. Daqui a pouquinho, José Silva, Bárbara Michelini.
Bom, Estevão, o governo do Distrito Federal anunciou um pacote de obras importantes na área da segurança e da mobilidade. A governadora Celina Leão assinou as ordens de serviço para construir 5 novos batalhões da Polícia Militar na região central. O 6º Batalhão, que vai atuar na proteção dos 3 poderes, além do BP Choque, BP Cães, Rotan e BOP. Depois dos atos de 8 de janeiro, o governo foi cobrado pela falta de uma base operacional perto do centro administrativo. Celina diz que esse novo batalhão dos poderes vai ser uma referência para proteger toda a área central. A previsão de conclusão dos batalhões especializados é de 18 meses. Já o batalhão que cuida dos poderes deve levar mais tempo, viu, por causa da complexidade. Em São Sebastião, ela também autorizou obras da rede de água e de esgoto no Capão Comprido e Morro da Cruz. Investimentos de mais de 160 milhões de reais, além de iluminação pública e da futura rodoviária do Jardim Botânico, que está prevista para ser entregue até o fim de 2027. Estevão.
Pois é, se essa nova rodoviária do Jardim Botânico vai contar com investimento de 5.400.000 reais. A ideia, né, é integrar modais de transporte, promover a acessibilidade segundo o GDF e beneficiar cerca de 110 mil pessoas na região do Jardim Botânico. É óbvio que é uma região que cresceu demais nos últimos anos e terá uma nova rodoviária, investimento de 5,4 milhões de reais anunciado pelo governo do Distrito Federal. Mais mensagens chegando.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Rapaz, já vi uns 2 ouvintes aí falando pra focar no Caiado. Rapaz, tem uma pandemia de novo aí, o cara trancar todo mundo em casa insanamente, completamente fora de insano. Eu não queria um presidente desse, não. Trancar todo mundo em casa sem acreditar em ciência. Isso é anti-ciência. Já pensou? Só ele pode ficar ali e todo mundo em casa preso. Nessa loucura. Todo mundo sabe que esse negócio não funcionou. E o cara nem o meia-culpa ele faz. Ele jamais será presidente um cara desse.
Tá registrado a opinião também. Hoje nós estimulamos a sua participação visando ou mirando o peso norte-americano no processo eleitoral brasileiro. Por quê? Os principais pré-candidatos hoje se mobilizam em defesa especialmente do PIX. Primeiro, para tentar barrar o tarifaz do Trump. E em segundo lugar, obviamente, para tentar demover o governo americano de quaisquer medidas contra o nosso PIX. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, encaminhou mensagem aos Estados Unidos, afirmando que o PIX não substitui cartão de crédito e sugerindo que o meio de pagamento não será conectado a sistemas não ocidentais. Já o governo Lula se reuniu ontem com representante do comércio dos Estados Unidos, reafirmou que não abre mão do PIX e apresentou novas medidas ao governo americano para tentar evitar o tarifaço. Enfim, você acha que medidas do governo Trump de fato influenciam ou vão influenciar as eleições brasileiras? O que você diria para o Trump em relação ao PIX? Daqui a pouco mais mensagens. José Silva.
O Estevão, o Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus protocolado pela defesa de Deolane Bezerra e decidiu manter a influenciadora presa. Deolane alegou, né, a defesa alegou falta de requisitos para a prisão dela. Contudo, o ministro Ribeiro Dantas entendeu em análise preliminar que a prisão estava suficientemente fundamentada pela suposta participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Vamos relembrar que no dia 25 de junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia negado um pedido de habeas corpus apresentado também pela defesa de Deolane Bezerra. Em maio também houve uma decisão liminar do TJ nesse sentido e o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, também rejeitou um pedido de prisão domiciliar. Deolane foi presa preventivamente em 21 de maio, em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital. A influenciadora está presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. Ela nega a acusação e diz que ela foi presa por exercer a profissão de advogada em um serviço pelo qual recebeu R$24 mil de um cliente. Ela já falou, né, Estevão, em outra entrevistas, que ela não escolhe cliente, ela vai lá e executa o trabalho como profissional.
Muito polêmica, mais a França. Vamos com mais informações do trânsito, atualizando as informações para você que está ligado aqui na Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, sem trégua no engarrafamento. ADF-001 está em destaque. Reflexo de acidente, sentido Samambaia. Para você, motorista, se localizar melhor, a ocorrência logo após o Recanto das Emas impacta tanto a saída da cidade quanto para quem deixa a Ponte Alta e o Gama. Nesse ponto, conectar com o Riacho 2 e seguir pela via central da cidade facilita todo o caminho. Comer bem do jeito mais prático, a Copacol lançou o frango de verdade na bandeja exclusiva para air fries. Só proteína, temperos naturais e air fries sempre limpa. Experimente. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8:41, daqui a pouquinho Márcia Paravise, antes mais duas participações pelo 8220-1041.
Bom dia, Rádio Metrópolis, Estevão Damasio, Sidney Mota, do Jardim
Botânico. Fala, Sidney.
Rapaz, amigo que falou aí agora, ele falou a coisa certa, viu? Eu, pelo menos, sou até o cachorro caramelo ao invés do Lula, entendeu? Então, sou anti-PT, anti-esquerda no Brasil. Mas o que está acontecendo é que estão metendo o pé pelas mãos à direita. Aquele vídeo lá da Michelle não teve nada a ver, pelo amor de Deus. Entendeu? Como é que ela publica um vídeo daquele detonando o enteado lá, o Flávio, Aí, cara,
aí tá dando que falar. Tá dando ainda bem que falar.
Lula já tá com 84 já, quase 90. Esse não aguenta mais não, daqui a pouco dá um piripaque aí, sei lá.
Sim, 84, quase 90.
Fora esquerda. É.
Valeu, querido, obrigado pela participação, 8 horas 43 minutos, Márcia.
Bom, vamos atualizando, né, essa informação da lembrança do nosso ouvinte sobre o vídeo divulgado por Michele Bolsonaro. Aliados do senador Flávio Bolsonaro avaliam que a crise com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro prejudicou, sim, claro, a campanha do parlamentar, mas apostam na polarização da disputa presidencial para reduzir os impactos políticos. Segundo interlocutores, pesquisas internas e levantamentos recentes indicam que Flávio deixou de perder intenções de voto. A expectativa é que após as convenções partidárias, parte do eleitorado da direita migre para a candidatura do senador, diante da consolidação da disputa contra o presidente Lula. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que Michele dificilmente vai participar da campanha de Flávio. A relação entre os dois segue desgastada após vídeos divulgados pela ex-primeira-dama e os ataques de aliados nas redes sociais. Ela também tem demonstrado incômodo com as críticas feitas por integrantes da família Bolsonaro e da militância bolsonarista. Apesar das divergências, aliados de Flávio acreditam mesmo que a polarização entre ele e Lula poderá reduzir os efeitos desta crise interna ali, principalmente no colo da família Bolsonaro.
Vamos aguardar então. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa. Ontem foi o Dia Nacional do Bombeiro e o Corpo de Bombeiros aqui do DF completou 170 anos, hein? Para marcar a data, divulgou o balanço do primeiro semestre de 2026. Preste atenção, de 1º de janeiro a 30 de junho, foram mais de 57 mil ocorrências, em média 315 atendimentos por dia, 13 socorros por hora, uma emergência a cada 4 minutos e 3 segundos. Nesse período, os bombeiros registraram quase 19 mil atendimentos pré-hospitalares, entre casos clínicos e de trauma. A nossa homenagem hoje é aos homens e mulheres que compõem essa corporação, por isso não trouxemos alguém para falar da organização dos trabalhos propriamente dita. Trouxemos aqui o Felipe Brandão. Tudo bem, Felipe?
Opa, bom dia.
Bom dia, obrigado. Você é bombeiro, você é músico?
Sou músico, sou bombeiro.
Desempenha as duas funções.
Sim.
E você é integrante de uma banda HD90, foi criada em 2023, formada para fazer um tributo aos anos 90, e a proposta de tocar ao final de eventos e cursos de formação da própria corporação. HD90, por que HD90? Os anos 90, obviamente, já estão implícitos na homenagem.
Isso.
E o HD?
O HD, a gente tem um dialeto muito específico, né? E foi, nasceu de uma brincadeira nossa, né? E tem uma parte do nosso hino do bombeiro que fala de horroroso e dantesco. Então a gente deixou implícito o HD, horroroso e dantesco.
E como é que foi a formação da banda? Vocês são todos bombeiros?
Não, o baixista, ele prestou o último concurso agora, tá na fase de avaliação de documentos, enfim, né? Mas o baixista, tirando ele, eu sou bombeiro, o guitarrista também é bombeiro e o baterista é bombeiro.
E o baixista também, né?
Vai entrar agora.
E por que decidiram com a música homenagear a corporação? Acham que é um instrumento interessante, cultura?
Tudo isso é muito implícito, né? Mas a ideia da banda, ela já tinha já um tempo atrás, a gente já tinha essa ideia de montar, eu e o Charleston, né? Eu já tenho 12 anos que eu sou bombeiro. Eu sempre lidei com música, né? O Charleston também é guitarrista, enfim. Aí, durante um curso de especialização, ele soube que eu era músico e ele falou: "Você tem interesse?" Aí ele falou: "Tenho." Aí surgiu muito assim, né? Mas hoje a gente toca também por além da paixão pela música, né? Deixar alegrar também a questão dos bombeiros, né? Então fica tudo muito
Eu não vou perguntar se é mais prazeroso ser músico ou bombeiro, se já sei sua resposta. Você vai falar que ambos, né?
Ambos
dão prazer. Mas é mais difícil ser bombeiro ou músico hoje?
Hoje? É. É mais difícil ser músico.
É músico, né?
É.
É porque a gente traz muitos músicos aqui, já houve até um momento no qual a gente trazia, fazia aqui um tributo a jovens valores do DF. É difícil você ganhar a projeção, né, com a música.
Ah, eu toco, tem muitos anos que eu toco, então você conseguir ganhar a vida com a música não é fácil. Não é fácil. Então aí hoje eu toco mais por paixão mesmo, hobby, né? E aí só o fato de você conseguir agregar isso no bombeiro, então...
Juntar útil ao agradável.
Útil ao agradável.
Vamos dar uma palhinha então?
Vamos,
O que você vai interpretar? É música dos anos 90?
Os anos 90. Vamos tocar aqui Pescador de Ilusões.
Pescador de Ilusões. Essa é boa, hein?
Essa é boa.
Vamos lá. Felipe Brandão da banda HD90.
Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar e só observar, a esquio anzol, a esquio anzol, a esquio anzol, ainda assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto que curioso, curioso, o mar escuro é, dará um medo lado a lado com os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, pescador.
Aê, garoto! Você sabe que eu adoro essa música, é a música que a torcida do Galo canta, né? Torcida do Galo canta isso nos estádios.
Por quê? Por quê?
Só que valeu a pena Galo. Valeu a pena Galo. Ah, nossa, substitui.
Agora você virou. Tem um fã aqui, viu?
Sou fã. Ô, Felipe, que outra música você acha que pode representar bem? Acho que valeu a pena. Vai ao encontro de todo o sacrifício que os bombeiros hoje em nível nacional fazem diariamente. Mas tem outra música também dos anos 90 que você acha que é a cara dos bombeiros, que homenageia esse profissional? Você possa dividir conosco antes da gente encerrar e dizer a gente. Vocês tocam só em cerimônia ou bar?
Não, a gente toca mais eventos do bombeiro, né?
Dos bombeiros,
a gente tem tocado mais eventos do bombeiro, mas se a gente for contratar também tocar eventos, a gente toca eventos também.
No finalzinho você vai. Tem Instagram?
Tem,
Instagram?
Tem sim.
Então daqui a pouquinho a gente vai destacar o Instagram da banda HD90. Nós o convidamos, o Felipe Brandão, porque ontem foi o Dia Nacional dos Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros aqui do DF completou 170 anos. Daqui a pouco eu vou registrar alguns números, como fiz no início, que demonstram a importância da corporação para o DF, o número de ocorrências, o balanço que eles divulgaram ontem do primeiro semestre.
Eu acho importante a gente destacar também, Estevão, né, essa nossa homenagem a esses profissionais. Que, vamos dar aquele exemplo clássico, né? Tá lá o incêndio, tá todo mundo correndo do prédio da casa, tá o bombeiro correndo.
Entrando
para salvar as pessoas, né?
É o outro Trade Center, todo mundo queria sair, os bombeiros entraram.
Exatamente. Eu achei muito legal, bacana, a iniciativa de vocês de criar essa banda para participar também ali. Finalizar os cursos, né, de formação, isso, que são tão sacrificantes para esses profissionais que dão a vida pela população aqui do Distrito Federal. É uma carreira muito linda, então parabéns para vocês. E assim, é uma família, né? Vocês fazem essa música mais para deixar todo mundo assim também tranquilo depois desse curso de formação. E essa música que você trouxe, assim, valeu a pena. traz essa resposta também.
Exatamente, exatamente. Após os cursos de especializações também, não é fácil, a gente abre mão de algumas coisas para poder especializar, para prestar o melhor serviço para a população, né?
Com certeza.
E então a gente está sempre muito bem qualificado, muito bem